poderia pensar em alguma coisa pra falar aqui no começo, usando bicha de pouso, mas só de pensar em bicha de pouso eu fico todo arrepiado. Então, fala, eu sou o Lucas.
Fala, João Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
A gente tá aqui pra mais um Watch Talk. Dessa vez nós vamos falar sobre o episódio 8 de Outer Banks, A Pista de Pouso Aparece Vinheta.
Watch and Talk, Outer Banks, episódio 8, A Pista de Pouso.
Assim como a gente falou no episódio passado, a gente projetando esse episódio, começou freneticaço, né? Esse episódio, tipo, não tinha como começar menos frenético do que aquilo. E de uma vez por todas, Ward e John B entram em conflito, entram num confronto físico ali dentro da lancha, do barco, né? Do Druthers. E no final das contas temos mais uma vez Ward Cameron chegando no mais alto nível de psicopata, quando ele se fura pra botar a culpa no John B.
Pois é, mano. O cara simplesmente poderia ter matado o John Bia. Eu não sei se era exatamente o de começo não era, né? Mas só o fato de lá no começo ele, ainda no último episódio, ter dito que não queria ir pro lado dos Guffs, porque queria ficar sozinho no outro lado com ele, já era meio que se preparando pra uma possível ocasião como essa, pra não estar rodeado de gente, e o John Bia ter como escapar. Ele quase se dá bem nessa, porque o John B teve que pegar aquele jet ski quase que também não conseguiria.
Pois é, e no jet ski ele saiu no último segundo, né, na hora que ele atirou. Temos Big John oficialmente morto. A Lana finalmente abriu a boca, a única que sabia, e o Ward, a Rose, enfim. Mas quem contaria, a única que sabia era a Lana. E ela contou pro John B primeiro e depois pra Susan, pra Peterkin, que não gostou muito de saber que estava sendo usada esse tempo todo pelo Ward, né? Mas finalmente esse enredo foi botado em um ponto final. Big John realmente estava morto desde sempre. E não tem mais busca por pai, porque não tem mais pai.
O enredo que sobrou é como vai se desenrolar o John B sabendo que o Ward tá vivo, né? Ou, que eu tô falando? Que o Ward matou o pai dele. E aí, nesse já aconteceu muita coisa. Nos seguintes, então, vamos ter que ficar com essa expectativa ainda. A partir que ele sabe, ele vai lá na casa, busca a arma e vai pra casa do cara. Todo mundo se desespera, né? Os poucos ali ficam meio que, meu Deus, ele vai matar o cara também. E não, ele foi ali na Sarah, acho que não foi legal o jeito que ele chegou, mas sei lá, ele tava bem abalado e destroçado psicologicamente ali também, então sei lá. No final das contas, a Sarah defende o John B pro Ward, defende o Ward pro John B, fica um negócio confuso. No final
Mas,
ela tá.
mano, peraí. Sobre o John B com a Sarah, eu fiquei impressionado com aquela cena, como parecia mais utópico do que o John B falando com a Sarah. Por mais que faz sentido a revolta do John B naquele momento, mas me lembrou muito o Top naquele momento,
Ele é
bem
louco,
demorado essa
ele foi louco, ele não fazia. Ele podia completar, a história podia ser completamente outra por causa daquela cena. Porque assim, o maluco chegou falando muito grosso e com arma na mão, mano. E ainda ele tava meio que acusando ela indiretamente de fazer alguma coisa que, de certa forma, é errada, né? Então eu acho que ela deve ter ficado muito medo até, de certa forma, de sei lá, se o maluco ainda vindo tendo vindo uma história de que ele tentou matar o pai dela, mano.
Uhum.
É assim, ela acabou que confiou nele de certa forma, mas não tem como não ter passado na cabeça dela a possibilidade dele dar um tiro nela aí.
Uhum. É, tipo, a partir daquela hora que ele sai da casa da Lana e ela diz, não, não faça nada, não fale nada, porque ele é perigoso, ele diz, não tô nem aí, ele vai pra casa do cara. Que teoricamente ele tinha que fugir, mas falar com a Sarah era bem importante, não do jeito que aconteceu. É, ele desconfiou dela porque era uma lógica inteligente, mas né, talvez ela falou que como seria outro modo de ele descobrir, inclusive a gente nem sabe como foi de fato que ele soube, mas ele soube. E... tipo, também a xerife sabia e deve ter sido mais ou menos por esse jeito. Mas, é, realmente acho que o esquisito foi a Sarah ter defendido um com o outro e o outro pro um. Então, de certo modo, talvez era o melhor a se fazer, porque ela não sabia de nada e talvez posicionar de um lado ou do outro não fosse tão inteligente realmente, sei lá.
Aí... logo em seguida, o Ward finalmente se ligou do que a gente falou há dois episódios atrás, né? A gente falou que o Ward não tinha ligado o fato de uma casa de uma véia ter sido roubada por adolescentes. Ele percebeu dessa vez, quando tava lá sozinho dessa vez, viu lá o jornal que a Rose tá mostrando e se tocou e acabou indo comprar o imóvel, comprou a casa da Crane, tá lá, é do Ward e pegou todo o ouro pra ele.
É a cena do John Bean indo lá e vendo que o ouro não tava lá e gritando de desespero porque tinha perdido o ouro. É basicamente o contrário do que a gente falou, né? Da cena dele vem achando o ouro e dizendo conseguimos, pai. Que é como se realmente tiraram tudo dele ali. É, ele pensou que tinha conseguido aquilo e no final das contas perdeu. E tipo, tudo que o Lente ter falado de ver ele sendo recompensado por essa guerra santa e tudo mais que ele tem era muito lindo e agora se desfez bastante. Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa ainda, né? Porque nesse episódio o Ward pega o ouro e ia viajar com ele. Aconteceu aquela cena maluca no final. É, a xerife leva um tiro e o ouro a gente ainda não viu na mão de quem vai acabar, né?
É engraçado porque o John B, ele claramente ele com essas coisas, com as excepções, quando ele recebe uma notícia muito ruim, tem um ciclo pra ele. Ele endoida, se revolta. Aí na próxima, ele já não tá mais nem aí. Aí depois, quando ele vê que tem uma chance ainda, ele volta com mais vontade do que tava antes.
Uhum.
Com a Sarah foi assim. Quando ele acha que a Sarah foi a culpada por demitir ele, se revolta com a Sarah. Aí, depois a Sarah vai falar com ele, ele não tá nem aí. Depois, quando ele acha a Sarah de novo, se apaixona. Quando ele descobre que o Ward é o sacrificado da história, ele se revolta, vai com a arma pra casa dele, depois tá lá conversando com o povo, como, perdemos. Tipo, é a vida, eu nem esperava mesmo um final feliz. Aí quando o Pope chega lá pra contar aí, o que ele acha que descobriu, ele se levanta no mesmo segundo. Não, vamos roubar tudo de novo.
E aí ele vai lá e mete uma Kombi no meio do avião. Um tanto de vontade que ele tava de roubar esse ouro.
Agora que eu falei do Pope, mano, eu não consigo entender porque que ele tocou no assunto do Royal Merchan na entrevista.
Verdade.
Mas que deu bom pra uma caçamba, deu.
Pois é, nesse nenhum sentido, né? Porque no outro não tá tanto, porque ele perdeu a bolsa que era tudo que ele mais queria, mais falava desde o começo da série, basicamente. É, isso mostra a lealdade aos poucos. Mostra
é, tudo. Assim, claramente ele tomou uma decisão. Ele que preferiu outra coisa.
Exato. E aí o pai dele, né, vamos ver também. É, o pai dele simplesmente meteu um "por favor, só não acaba com tudo" quando ele ia entrar ali. É, e aí ele volta pros seus amigos.
E assim, mano, eu acho que ele... Ah, não tem como falar isso, agora eu não percebi, deixa quieto. É só desenvolvendo mais esse pensamento. Porque assim, mano, sempre foi tudo secreto. Sempre foi um negócio deles que ninguém podia saber. Que o Lord soube e criou uma confusão inteira por causa disso. E ele vai e conta com um bocado de gente no meio do...
Pois é, ainda nem o povo nem acreditar. Então não serviu de nada. No caso, não serviu de nada mesmo.
Não faz sentido. Não fazia nenhum sentido, mas pelo menos serviu pra ele pensar que o Lord tava com ouro indo viajar no avião.
Agora, pois é, e isso eu também acho interessante, que mostra bastante do Cooks e Pogues também, né? Porque o povo chama o Ward de ladrão, e aí o pai dele diz todos são, mas a gente precisa desse dinheiro. E isso mostra muito essa questão, tipo, essa diferença, que eles precisam trabalhar com os ladrões para conseguir alguma coisa para a vida deles, e que o povo passando no, na, nessa, conseguindo essa bolsa, a vida dele não ia precisar ser desse jeito. É, e tipo, em vários exemplos dessa série a gente já falou disso, por exemplo, até mesmo o JJ, que no caso era para ser um pouco sendo preso pelo que ele fez, e o que causou o JJ ter feito aquilo, não ter gerado nada, que foi o ataque que o Pope sofreu, por exemplo, o Rage e o Top não foram presos, então mostra muito disso. Também esse detalhe. É. Eles são ladrões, todo mundo sabe, mas eu quero meu dinheiro.
E aí chega o momento da pista de pouso, né? A Sarah, ela nunca caiu 100% no papo do board, né? E tava cada vez mais tendenciosa a não acreditar nele. E assim, ela tinha uma relação de muita admiração com o pai dela.
Uhum.
É tanto que ela fala sobre isso com o John B. lá em Chapel Hill, enfim.
Até defende, né, ele dizendo que ele veio do Cut também, ele trabalhou muito pra dar o que a gente tem, eu sou muito grato a ele.
Então, mas ela nunca caiu 100%, até porque são, imagino, que os dois homens que ela mais ama na face da Terra, e ela não sabe quem é o desgraçado da história, ela acaba de descobrir pelo menos um dos dois homens que ela mais ama na face da Terra é um completo desgraçado.
É verdade.
Então, fica um bug na cabeça da menina. Quem é? Qual dos dois, pelo amor de Deus? E deve ser uma coisa completamente... Num nível surreal de difícil isso aí. Passar por isso que ela passou.
Pois é, e só dando uma retornada ali no negócio do John B., querendo ou não, ainda tinha aquele negócio que a Kiara falou e que ainda tinha um pontinho que pode ter gatilhado ele ali, né? Nesse ponto, será que ela realmente era desgraçada? Eu confiei nela, ela falou besteira, fez besteira.
E aí...
Não, pai.
Ela chega lá já totalmente desconfiada naquele avião.
Uhum. Ela... Tipo,
um nível
o próprio caminho, né? Ela já fala, preciso falar com o John B.
Porque ela vê a Torre do Sino, né?
Uhum.
E assim, quando ela chega lá, ela pergunta pro pai dela o que que tem nas caixas. Ela completamente ignora a resposta e vai perguntar pra outra pessoa.
O cara
esse
falou,
é o nível de confiança que ela tem pro pai dela naquele momento. Ela, não, ela ignorou totalmente a resposta. Porque ela sabe que a resposta dele não vale de nada.
Uhum. Aí quando ela pergunta pros outros, até acho engraçado essa pessoa. esse diálogo que o Andy manda ela se embora. Ela não tô só fazendo pergunta, não pode fazer pergunta. Mas, tipo, ela tinha acabado de fazer a mesma pergunta pra ele.
E falando nisso, eu acabei de perceber que eu não botei nada como a cena que me tirou mais risada dessa vez. Mas, se eu me lembrar, eu falo. A partir do momento em que ela decide que não vai viajar, né? Porque assim, o Ward também se entregou ali, mano. Ele diz que é uma coisa, depois quando ela vai perguntar pro outro, ele simplesmente tira ela de perto. É óbvio que não é o que ele disse.
Uhum.
Então ela entrega ele, ou ele se entrega pra ela, e ela simplesmente decide que não quer mais de viajar. E o Ward começa a obrigar ela. E aí, são dois choques em sequência, né? Para os Pogues que estavam ali de fora olhando tudo. Primeiro é, nossa, a Sarah tá com ele. E aí fica um pouco de será que vai ser uma decepção que vai ter? E depois, quando acontece tudo isso e começa eles dois a brigarem, o John B tem o outro choque, né? Não, ele tá machucando ela e vai automaticamente pra van pra entrar ali e fazer tudo que aconteceu e que eu me arrepio do início ao fim dessa cena. No exato segundo que ele quebra o negócio na van, até o momento que acaba com o tiro, com o Rafe aparecendo, né? Porque de resto é só o Rafe sendo um doente mental dizendo que salva o pai dele.
Assim, eu vejo muita gente comparando o JJ com o Rafe, só que eles dizem assim, a diferença de um do outro é que o Rafe ainda tem essa sua. É preso a essa ligação com o pai tóxico e o JJ conseguiu se livrar disso. Até eu acho que tem semelhanças, mas eu não diria que é igual. E o Rafe, mesmo tendo sido mandado pra fora de casa, ele fez essa. Matou uma pessoa pra salvar o pai dele. E matou a xerife pra
salvar o pai. Eu fiquei revoltado. O cara leva um tiro aqui, uma coisa pra salvar um maluco daqui.
Pois é, mano. Não é simplesmente.
Sempre tratou a Sarah muito
mal. Mas ok, mano.
O UFC coloca em risco.
Tá. Mano, o que foi isso, mano? Tu virou um besouro do nada. Tu tava falando que tu era um zumbido de besouro, mano. Volta aí, começa a falar de novo.
Enfim, ele sempre foi evidente que ele preferia a Sarah do que o Rafe. E mesmo assim, o Rafe foi lá e matou um policial, se colocando em risco, colocando a própria risca em vida. O quê? Colocando a própria vida em risco. Colocando a chance de ser preso porque matou um policial. Viu?
Não sou um policial com mais xerife,
ué. Foi um desgraçado como o homem.
Então, eu não posso falar mais, mano. Mano, eu vou falar semana que vem, mas mano.
É. Tipo, e como o Daniel falou agora, a Sarah preferida, teve aquela conversa da Wizzy, aquela cena que a Wizzy foi lá.
Mas peraí.
Isso.
Claramente é por isso que ele fez isso. É porque a Sarah fez preferida que ele fez isso.
Uhum. É, tipo...
Ele quer ser o...
Eles iam pra Bahamas, né?
E com o fato de da Sarah tá traindo ele de certa forma e ele tá matando uma xerife pra salvar ele, ele, na cabeça dele, ele vai virar o preferido.
Uhum. Tipo. E a Wizzy também dá um certo. Todo teu lado também. Tipo, talvez isso coloque um negócio tipo, pra gente. O que, que a Wizzy ainda pode fazer. Que tipo, ela falou, a gente é as. A gente é.
Nós somos. Tá. A gente é, tá certo também, mano.
Lá vai, viajei. É, nós somos as ovelhas negras. E, tipo, meio que se colocando ao lado do Rafe, de certo modo. Porque realmente, como eu já falei, parece que a Wiz nem existe pro Ward. E o Rafe já é o mais odiado, sei lá. A Sarah é o amor, o Rafe é o ódio e a Wiz nem existe, parece. Negligenciada, total.
Pois é. E assim, Daniel. Quando eu tava dizendo, né, que acho que foi semana passada mesmo, né, que a partir de agora ia ser a maior loucura de tudo que ia acontecer, do 8 ao 10. E eu falei que, eu falei, não aconteceu o principal obviamente era a pista de pouso. E o Felipe disse, coisa que ele não deve nem imaginar, e assim, não imaginava, mano, tu não imaginava, né, a pau.
E o pai do cara, o pai da Sarah tinha matado.
Não, Hassan, isso a gente sabia desde sempre, desde a semana passada. Que o Rafe ia matar a Susan.
A gente já sabia desde semana passada que o Ward matou?
Basicamente.
Matou o pai do John B, no caso.
Praticamente. Que não, se não matou, que... A gente sabia que ele era um desgraçado, mano. Que isso tinha a ver com a morte dele e que tava indo matar o John B também.
Faz sentido, verdade. Talvez já dá o pai desconfiar. Acho que é realmente essa parte não dá pra mesmo imaginar. Esse é outro dado.
Eu quero saber sobre tudo que aconteceu na pista de pouso. Se Daniel imaginava que qualquer uma daquelas coisas ia acontecer, principalmente Rafe Cameron matando Susan Petter.
Eu achei que o Ward ia se lascar. Só que não imaginava que Rafe ia ser um. Cabrito.
Mano, aquilo. Isso é o que eu falo, né? Outer Banks, ela parece que tá indo por um caminho. E ela te surpreende de uma forma que ela vai no caminho nada a ver com o que tá acontecendo. Do nada.
Exato.
Como eu falei, quando você começa a assistir, você pensa o quê? A série vai ser em busca do pai morto do menino. No episódio 8, o pai já tá oficialmente morto. Não tem mais nenhuma dúvida. Que o pai tá morto. Ainda tem mais dois episódios pra acontecer.
Dois episódios pra acontecer muita coisa. Tá falando, cara.
O Felipe vai falar isso todo episódio. Incrível. Vai falar 5 minutos pra 3 minutos. Vai faltar pra terminar com ele. Vai acontecer muita coisa.
Então, muito bem. Você saiu faltando 3 minutos ontem. E aí, aconteceu só aquilo tudo. Mas
aí o Royal Merchant também, o ouro já tá com o Ward roubado antes do John B roubar.
Uhum.
E agora, mano, a cena era uma cena perfeita. Aquela cena era perfeita. Era uma coisa linda. A Sarah indo abraçar o John B, a Susan chegando dizendo mão na cabeça. O Ward convicto que ela tava falando com o John B. John B. Ela tá falando contigo. Coisa linda.
Nesse momento, dessa cena, eu acho que é um dos que eu coloco próximo da cena da banheira. Essa parte. Ela tá falando contigo. É um dos que eu boto próximo ali, ainda abaixo, porque eu já disse que é a melhor hora da banheira.
E assim, só de lembrar de novo, eu tô completamente arrepiado da Susan Petter aqui dizendo: Ward Cameron, você está preso pelo assassinato do Big John.
Uhum.
Você tá em êxtase naquele momento. Você que está assistindo ao The Banks, você está completamente em êxtase naquele momento. E do nada, você ouve um tiro.
Até eles colocam a cena de um jeito que faz você imaginar. Ela atirou no Ward?
Sim.
E do nada,
a mulher cai. E a sujo Rafe?
Que nem tava lá, aparentemente, né? Eu nem sabia que tava lá.
Eu fiquei perguntando de onde é que esse cara surgiu. O cara se teletransportou, velho. Ele sei lá. Eu fiquei, what the fuck, que tá acontecendo? O cara usou o hack, mano.
Pois é, dá a decisão que seria o Ward preso. Agora a gente não sabe o que isso vai dar. Porque...
Não, vocês sabem, né? Eu não sei.
É, né? A xerife morreu. Então,
a xerife morreu E a xerife é literalmente além do John B e de quem? Os amigos do John B que vão defender o John B. Enfim, o John B. Ninguém acredita no John B. Mano.
Pois é, os Pogues não tem voz. Isso a gente
exato.
Sabe.
Exato.
Aí tem a Sarah que tava lá, e o Rafe e o Ward. Então, pra confiar que o Rafe e o Ward vão falar a verdade, principalmente o Rafe que tá dizendo que salvou o pai, não sei. E a
não,
Sarah...
Não, era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar é sobre o assassinato do John, mano. Quem sabe, quem sabia, é a Susan e quem o John me contou.
Ah, é verdade.
Então o Ward tá livre, tá completamente livre. Não tem mais nada contra o Ward. Quem sabe? E a Lana, né? Mas será que a Lana vai contar pra alguém ainda?
Pois
porque
é.
Vendo o que aconteceu com a Susan, ela já nunca tinha querido contar. Por medo de não sei o que, não sei o que. Medo de Ward, medo de Ward. Ela conta, a pessoa morre.
Pois é.
Então... E assim, a Susan não quis levar o outro policial lá. Junto com ela, pra falar com a Lana, foi sozinha. E
pois é, justamente por imaginar que o Shoop não ia acreditar, não ia querer prender o Ward. Porque o Ward tem muito amigo.
O arquivo foi...
Ela não me contar ontem lá. Ela podia até prender sozinha, mas levando alguém pra testemunhar junto com ela... De...
É, né, mano? Ela vacilou no nosso esquisito.
Porque assim, ninguém imaginaria, mano. Como eu tô falando... A gente não imaginava, e tu e o Daniel obviamente não imaginava, como eu falei semana passada. Nunca, e como eu falei semana passada, ninguém nunca chegou perto. Né? Até o segundo que o Rafe apareceu naquela cena, ninguém chegou perto de imaginar que aquilo ia acontecer. Na face da história do mundo.
Pois é.
E a Susan não ia imaginar também.
Acho que ela tava muito segura de que ia conseguir prender o pé.
Pois é. E assim, a maioria desses episódios, o primeiro teve 54 minutos, o lá passar 953, aí o resto foi tudo 47, 48, 49 no máximo. E agora vamos ter dois episódios, um com 52 e um com 57. Então mais provas de que o Felipe tá falando na verdade. Muita coisa vai acontecer.
Mais tempo pra acontecer coisa tem.
E? Não sei se tem mais uma pra falar.
Tem, só um detalhe da Wheezy ainda que eu tinha vontade de falar. É que eu acho a Wheezy muito uma personagem, talvez coringa, sei lá, deixa eu explicar. Muito, muito interessante a personagem Wheezy. É, porque, tipo, ao mesmo tempo que ela já cobriu a Sarah, ela já tava ali com o Rafe também. E, tipo... Quando o Rafe mandou ela calar a boca, ela disse, não, me manda calar a boca. Porque ela é uma menina de 13 anos, com uma personalidade incrível, assim, muito forte, e que transita ali nos lados, é um personagem muito, muito interessante, um dos mais interessantes, apesar de pouco desenvolvido, na minha opinião.
Inclusive, assim, mano, eu acho que isso não tem tanto problema de falar. Eu acho que a personagem Wheezy é uma mina de ouro pros desenvolvedores dessa série na segunda temporada, sinceramente. Não vou falar muita coisa porque é muito spoiler, inclusive eu já falei no nosso vídeo analisando o trailer da segunda temporada.
Então só vai lá.
É, quem já terminou, então quem não tá nem aí pra spoiler. Então é isso. Se tu gostou desse vídeo, coloca nos comentários, dá o like, se inscreve, mostra pros seus amigos a opinião deles também, se não gostou dá o dislike. Se tu tá ouvindo em alguma plataforma de áudio, eu ainda não faço ideia do que você tem que fazer, mas só farro o que der pra fazer de bom, compartilha principalmente. E semana que vem estaremos aqui pra comentar O Campanário, que é mais uma tradução mal feita, porque é a Torre do Sino, na verdade.
Ah, o quê?
O Campanário, a Torre do Sino.
Campanário.
É como se fosse legenda e dublagem, né? Na dublagem fala a Torre do Sino, na legenda tá lá o Campanário e botaram no título do Campanário. E é isso. Tchau.
Tchau.